Qual a relação entre a beleza e as questões políticas, sociais e éticas que a equipa artística e técnica da peça Entre Chien et Loup levam ao palco? Presente desde o primeiro momento das criações da encenadora brasileira Christiane Jataí, Thomas Valgram é colaborador artístico, diretor de cenografia e do desenho de luz. A cenografia do espetáculo nasce do diálogo partilhado em conversas com Christiane Jataí, do olhar atento e cúmplice que constrói com a encenadora. A dramaturgia do espaço vai definir o espaço cenográfico e virtual que parte do cinema de Lars von Trier em Dogville.
Nasce muito nesse diálogo também. A Christiane tem uma parte importante na conversa sobre o espaço, sobre as primeiras ideias, um esboço, assim, uma espécie de dramaturgia do espaço, da mesma forma que eu não me limito assim ao espaço, quer dizer, é um processo muito orgânico. Ela é alguém que estrutura muito assim o trabalho que ela faz, partindo do espaço. O primeiro passo sempre é definir o espaço cenográfico, um espaço virtual também, como está ligado ao cinema.
E neste processo todo, portanto, do diálogo, da criação do espaço, da criação da cenografia, como é que surge o seu trabalho de compor e de criar a cenografia em palco?
É sempre diferente, sim, para qualquer criação.
Mas neste caso,
curioso, porque o ponto de partida, que é o filme, que é um filme que tem uma referência muito teatral. Então, é óbvio que quando você começa a pensar um espaço teatral para um filme que faz essa referência teatral, a primeira ideia é de fugir um pouco do teatro, assim.
No trabalho de Thomas Valgram há um duplo desafio no desenho da luz para servir tanto teatro como cinema.
Duas linguagens, tem que servir um teatro e cinema. Então, a luz tem que chegar até a última fila da plateia, né, no sentido teatral. E a luz também tem que ter uma subtileza que é outra para cinema, que eu trabalho muito com close up.
Isso é difícil? Criar luz e trabalhar a luz, existe uma complexidade ou não?
É difícil, mas difícil é legal, né? Quer dizer, é um desafio. Mas desafios existem. Agora já trabalhamos várias criações juntos, assim, também incluindo o Paulo Camacho, que é o cameraman.
Ele é ator também na peça?
Ele é ator também na peça. Ele faz uma edição ao vivo do filme.
O diretor fotográfico Paulo Camacho está em cena, a filmar ao vivo o espetáculo. A câmara funde-se na cenografia e transforma-se num elemento que aproxima o público das personagens em cena.
Às vezes, a gente tem essa coisa que é muita da crise, que, né, que são coisas que não estão previstas, né? Acontece uma coisa e tem que dar essa ideia de que aquilo não está previsto. Tudo é muito bem ensaiado, mas a ideia de que tudo está em risco tem que estar muito presente o tempo todo.
De fragilidade.
Exato.
A câmara é também uma espécie de máquina do tempo. Vai balancear entre o passado e o presente?
Sim, eu imagino que sim. Porque mesmo quando você está filmando ao vivo, naquele momento, eu digo sempre que a câmera ela é um membro ciborgue operado por um tecido sensível. A parte do seu corpo ela não é uma coisa estranha, mas ela depende desse tecido sensível que tem o olhar, que tem, né, as mãos, para poder ser operado.
E a câmera acaba por ser um objeto de cena.
Sim. Quanto menos a gente trata a câmera com uma certa reverência ou com medo, ela faz parte realmente, ela é mais um personagem daquele sistema, né? Quanto mais segurança você tem para pegar aquilo e botar ali, botar aqui, abaixar como se não tivesse nada para filmar mais, mas ainda encontrar alguma coisa. Então, quanto mais ela é tratada de um jeito corriqueiro, mais parte daquilo ela fica. Então ela não se destaca, eu acho. Ela acaba virando mais um objeto como cenário, uhum. Como uma roupa. Ela vira só mais uma coisa que está ali, mais um elemento.
Mas é um elemento que vai aproximar o público do palco.
É da natureza da câmera, né? Na verdade, você raramente vai filmar para estar distante. Mesmo que seja um plano mais aberto, ele está comunicando alguma coisa íntima, focado num personagem, né? Dentro do teatro isso é mais radical ainda, porque para que você faria um plano aberto mesmo dentro do teatro, se o plano aberto é ao vivo? Aqui não, o plano aberto ele é o ao vivo. Mas essa é a qualidade do trabalho, eu acho, porque encontrar esse equilíbrio, essa montagem que é feita, né, que cria um pouco a confusão do que aconteceu, o que não aconteceu, o que estava no palco, o que não estava no palco, o que foi ao vivo, o que foi pré-filmado, se é que existe uma importância nessa discussão, porque você vê o plano aberto, você está olhando, na verdade, alguma coisa que está acontecendo lá, e você está registrando a cena que está no close, que é outra cena. Mas aí você acha que aquelas pessoas estavam dentro daquele plano, porque você está vendo isso tudo num contexto maior. Então, a gente está forçando uma montagem mesmo, né? A gente está trabalhando com a natureza da montagem, né? Que são dois elementos que não necessariamente estão batalhando um com o outro, estão trabalhando em conjunto para criar uma terceira coisa, né? Esse movimento da montagem cinematográfica, ele é radicalmente abraçado pela crítica. Eu acho isso muito legal, forçando o público a se colocar. Então ele acaba construindo coisas que não estão muito dentro do nosso controle. A gente dá os elementos e ele pode ou não pode construir determinados caminhos e entendimentos.
Em palco, os atores multifacetados representam numa interação, manipulam a câmara, mas são também músicos, dirigidos por Vítor Araújo, cujo trabalho musical parte de uma rigidez formal para lutar contra essa rigidez que se liberta para que a música se ajuste e envolva um espetáculo fluido.
Não é um processo em que Cris e os atores e a equipe trabalham na peça e depois de algo pronto eu começo a compor a música. Não, eu estava desde do primeiro dia de ensaio, eu estava em Genebra com a equipe toda, criando as músicas ao mesmo tempo em que as cenas estavam sendo montadas, em que as cenas estavam sendo ensaiadas. A princípio, a primeira ideia era de realmente todas as músicas serem tocadas pela personagem da Marta, que é interpretada pela Azeline. E aos poucos, à medida que a peça foi se configurando mais claramente aos nossos olhos, a música foi tomando outros espaços. Então, primeiro, começou a passar pela mão de outros atores que também tocavam piano. Então, a nossa descoberta de que outros atores também conseguiriam tocar piano fez com que a música passasse pela mão de alguns deles. E depois, com um contínuo desenvolvimento da relação entre teatro e cinema que há na peça, a gente começou a brincar com essa ideia também na música. Ou seja, tem músicas que estão acontecendo ao vivo, tem músicas que estão acontecendo pré-gravadas, tem música que está acontecendo pré-gravada, mas é como se fosse Marta tocando, ou seja, é uma música diegética, e tem outra música que realmente se assume como trilha sonora, então que é realmente pré-gravada, mas não tem ninguém tocando, ela está acontecendo em outro plano, outro plano metalinguístico, né, dentro da peça. Em um espetáculo como esse, a gente tem que sempre ter um cuidado muito grande para como a gente vai manejar os espaços, né? Os espaços sonoros, os espaços físicos e os espaços narrativos, né? É um trabalho muito cuidadoso, porque como é um trabalho muito sistêmico, é um trabalho muito metódico, muito sistêmico, se você não acertar na mão justamente nesse tipo de movimento, fica um trabalho rígido. Então, esse é sempre um embate, a resistência do material que ocorre em tipos de trabalho como o de Cris. E a gente tem um diálogo muito bom, eu e ela, porque o meu trabalho musical também é assim. Trabalho muito em cima de às vezes, de uma rigidez até formal e tentando lutar contra essa rigidez formal para que as coisas soem fluidas. Porque é muito fácil soar matemático, soar rígido, soar morto. Como fazer uma peça que é tão sistêmica que os atores toda hora têm que estar repetindo uma coisa que está pré-filmada, todo mundo tem marcas muito importantes, as coisas acontecem dentro de uma ideia muito, muito minuciosa de acontecimentos e de possibilidades. Como fazer isso soar e parecer fluido, né? submeter a rigidez, a fluidez do correr artístico mesmo. A música entra em vários momentos nesse sentido para dar essa ajuda à fluidez da peça, né? A fluidez discursiva da peça.
Entre Chien e Lu, de Christiane Jatahy, conta uma história que já foi contada sem repetir. Um desafio dos 10 atores, mas também da equipa técnica que sobem todos os dias ao palco da Haute Roseine du Grand Avignon, no Festival de Teatro no sul de França, em Avignon.